muito mais fácil trabalhar com machine learning utilizando Python do que com outra linguagem.
Existe um balanço entre forma e função que o Python permite, que é uma coisa encantadora.
Foi uma das primeiras palestras de Python no Brasil. E é, o nome da palestra era Matando Java e Mostrando Python.
Olá, pessoal! Estamos começando mais um Papo na Nuvem, o podcast de tecnologia aqui da Nuvem. Este que vos fala é Gabriel Santos, Product Manager, e conosco nosso querido Felipe Galdino.
E aí, galera, beleza?
Leonardo Grejanin.
E aí, galera, tudo bom?
E nosso convidado aqui também, Henrique Bastos.
Estamos aí.
Henrique já esteve aqui no Mato Grosso umas duas, três vezes, né? Eu lembro. Já foi pra Sinop aqui. E se você está ouvindo esse podcast e participa de alguma comunidade de desenvolvimento aqui em Cuiabá, houve um tempo áureo que a gente fez um evento. O Henrique Bastos veio palestrar, ele ia falar sobre Django. Aí aconteceu alguma coisa mágica lá, ele sacou que a comunidade estava começando, ele mudou a palestra dele para fazer aquela palestra sobre comunidade.
3 minutos antes de começar a palestra.
Mas, cara, em algum momento, provavelmente deu ali um estopim das nossas comunidades aí do DevMT, antigamente que era o YOLAB, mas depois veio o pessoal do GDG aí e comunidade de software é com o Henrique mesmo aí. Mas hoje vamos bater um papo um pouco mais focado sobre Python, que é a praia dessa galera aqui, né? A primeira pergunta é, nossa, quando você entra no site do Python, tá escrito assim, que ele vem com baterias inclusas. O que, que isso quer dizer?
Eu tenho uma história sobre isso, né? Que que não é sacanagem não, é verdade mesmo. Em 1986... Então, a rapaziada tá ouvindo aí, se não sabe nem contar quando é que foi 86, eu tô velho mesmo, só essa carinha de garoto mesmo. Em 1986, o tesão de toda criança era um brinquedo chamado Pegasus. Era um carrinho de controle remoto da empresa chamada Estrela, que eu nem sei se existe ainda.
Tô ligado.
E tinha uma propaganda na
TV. Eu tive esse Pegasus.
Puta, era um tesão, velho.
Era louco.
E eu tinha... Porra, eu fiquei fissurado nessa parada. Tinha uma propaganda de televisão que eu ficava maluco nesse troço. E eu escrevi não sei quantas cartinhas pro Papai Noel querendo o Pegasus. E no Natal, na minha família, a gente ia pra casa do meu tio, né? Juntava os primos todos e tal. E a minha mãe era muito jogo duro, assim, que ela queria fazer o ritual do Natal, que tinha que ficar os presentes na árvore. Tinha um pinheiro grande lá, não sei o quê. E aí o Papai Noel só chegava à meia-noite. Então a gente ficava o dia inteiro, né, churrasco, os velhos tudo no churrasco, cerveja, piscina, né, a criançada fazendo arruaça, e aí chegava, eu lembro como se fosse hoje, que tava passando pela milésima vez o filme do ET, e tava os primos todos lá em cima, no quarto do meu tio, assim, televisão, aí apagou a luz, que desligava o disjuntor, era o sinal que o Papai Noel tava chegando. Eu sei que eu desci correndo, né, eu sempre fui o gordinho lerdo, eu saí por cima do meu irmão, empurrei meu primo pela escada, desci correndo, fui o primeiro a chegar no Papai Noel. Aí o Papai Noel foi e me entregou uma caixa, assim, e eu olhei a caixa, eu rasguei o papel da caixa e falei, puta, era o carrinho. Maluco, eu fiquei, assim, comecei a chorar, fiquei emocionado, né? E aí rasguei o plástico do carrinho, peguei o carrinho, a porra do carrinho tinha 6 pilhas, eram 5 pilhas grandes e 6 pilhas pequenas no controle remoto. E não vinha com a porra da pilha. Só que é 1980. Bicho, é 1986. Nem o relógio tinha 24 horas. Então você imagina, não tem esse negócio de você comprar no posto de gasolina. Não tinha porra nenhuma dessa. E aí eu tive que ficar de meia-noite às 6 da manhã, esperando das 6 da manhã, pra tirar meu pai da cama, pra ele me levar na padaria pra comprar as pilhas pra poder brincar com o carrinho. E acabou que no final o meu tio deu o Colossus, que era o par do Pegasus, pro meu primo, e ficou meu pai e meu tio brincando, acabaram com a porra da pilha, eu não brinquei no dia de Natal com a porra do carrinho. E é isso, 86. Anos depois, 1999, tô eu lá com meus 18 anos, quase 19, programando, estudando, né, passei na faculdade, blá, blá, blá. E um amigo meu me apresentou uma linguagem de programação. Eu falei, cara, olha só isso aqui, que maneiro. E aí entrei no site, estava lá escrito: baterias inclusas. Meu amigo, aquilo fez um sentido pra mim. Na hora, eu entendi instantaneamente o que significava aquela porra. E é isso que você vai encontrar no Python. Você tem no Python lá tudo já pronto, embutido, resolvido pra você. E não tem que ficar de churumela como é que faz isso, como é que faz aquilo. Você importa a porra da biblioteca e vai pro abraço. Então, você quer saber o que é baterias inclusas? Baterias inclusas é a salvação para que as crianças e os jovens não se tornem mais frustrados por conta da falta de pilha.
Nossa, mas será que a referência é por causa do Pegasus, que é tipo aquelas pilhonas caceteiras, assim?
Mas, cara, você... mano, o meu Pegasus não, nunca... Não necessariamente o Pegasus, né? Mas algum brinquedo assim do tipo, né? É isso, né, cara?
Nos meus cursos, eu tenho uma sessão... Eu conto essa história com detalhes, assim, mostrando Pegasus, mostrando a foto do Natal, como é que era e tal. Eu mostro os detalhes pra galera, assim, porque essa porra realmente é verdade. E o Python tem essa cultura, né? Eu acho que vem do próprio Guido, que o problema que ele queria resolver na época era ter ferramentas de mais alto nível para poder trabalhar, né? Que ele tava desenvolvendo lá o Amoeba, né? Sistema operacional lá na Holanda. Que era uma pesquisa, né, científica lá da faculdade. Até com o Tenable, a galera de sistemas operacionais aí que estuda isso, o Andrew Tenable é o cara que idealizou esse projeto. E ele tava nessa porra lá, e o Python começou como um rascunho, né? Ele tem uma palestra, o Guido tem uma palestra muito maneira que é Python, a Skunk Work Project, que é um projeto de fundo de quintal, que começou desse jeito. Então a galera foi juntando recursos, e aí criou-se o que a gente conhece hoje como a Standard Library do Python, com coisas incríveis. Então, se você parar para dar uma estudada, se todo dia você chegar e ler um item da Standard Library lá do manual, você vai aprender profundamente sobre a filosofia da linguagem. Eu acho que isso é muito legal. E depois, quando você vai para o PyPI, que é o Python Package Index, né, que é onde a galera publica as bibliotecas, aí você tem mais de 200 mil bibliotecas. É um troço absurdo, assim. Então, isso que é uma coisa que eu gosto. O Python é quase como se estivesse brincando de Lego. Você tem uma porrada de pecinhas, você junta aqueles troços. Isso não te exime da responsabilidade de saber o que você está fazendo, mas cria uma espécie de referência, né? Uma biblioteca de Alexandria da programação, sabe? Que tem tudo, de tudo quanto é ambiente, de tudo quanto é carreira, de tudo quanto é coisa lá naquela biblioteca.
E falando um pouco sobre arquitetura, a arquitetura da construção do Python também, né, ela foi muito bem pensada, né? Imagino que o Guido teve uma estruturação da linguagem muito bem feita, diferente do JavaScript, que foi meio que nas coxas, né?
O Guido bebeu na fonte do ABC, né?
É.
Ele trabalhou no projeto ABC, que era um projeto interessante, que o objetivo do projeto era descobrir o que nas linguagens de programação fazia os programadores errar. Então, era uma linguagem de altíssimo nível. Então, várias coisas. Eu cheguei a ver, teve um amigo na faculdade uma vez que me mostrou o ABC e tinha um jogo de Papai Noel, um negócio assim, que era super interessante. E ela já tinha essa coisa de alto nível, né, que o Python oferece. Mas ela tinha outro propósito, ela não tinha o propósito de fazer os troços funcionar, ela é mais um objeto de pesquisa, né? Então isso traz uma base sólida para o cara começar um projeto. Ele pegou aquele conhecimento ali e partiu daquele ponto. Então a sintaxe da linguagem, a clareza, a facilidade, decisões de design em termos de recursos de alto nível que a linguagem tem, né, a questão das tuplas e as estruturas de dados, então isso tudo meio que puxa já dessa referência bem sucedida. E essa é uma coisa legal, porque você programa em Python, você tem a sensação de que você está escrevendo naturalmente, você não fica preso, né, ou perdido, tentando se encontrar em que chaves que está aqui, coisas ambíguas, né? Existe uma busca por eliminação de ambiguidade, então isso eu acho um negócio muito legal.
Eu acho que todo mundo que invariavelmente começa a programar, invariavelmente cai nas linguagens filhas do C ali, né? Tem aquela estrutura de chaves. E quando bate o olho pro Python, ele fala assim, nossa, que lugar bonito isso aqui, cara. É realmente uma linguagem bonita de se ver, né, cara? E ela é uma linguagem bonita também de você escrever, a forma dela de pensar, né? E, assim... Por que que vocês escolheram Python, haja visto tantas linguagens? Chegaram a experimentar outras? Já vieram calejado?
Bom, eu na faculdade, eu aprendi algumas linguagens Java e C Sharp, né? Mas eu conheci Python no FISL 2004. Fui lá, eu trabalhava com infraestrutura de servidor, mas fui lá na palestra. Tinha uma palestra foi uma das primeiras palestras de Python no Brasil, 2004, foi o Oswaldo Santana, e o nome da palestra era Matando Java e Mostrando Python. Eu achei interessante o tema, fui lá assistir.
Os nomes são ótimos, né, da turma do Python, é isso aí.
A palestra acabou virando, era uma salinha de 10 pessoas, acabou indo para o auditório de tanta gente que tinha. Tinha, aí a sala dividiu entre Javeiro e o resto do pessoal. Bom, mas ele mostrou a diferença entre a sintaxe Java e a sintaxe Python. Todo mundo ficou bem impressionado e eu fiquei praticamente apaixonado desde lá. Não trabalhei profissionalmente com Python desde lá, desde 2004, mas eu sempre venho trabalhando e a legibilidade do código é muito, muito fácil, né, de trabalhar, e comparado com as outras linguagens, isso aí me fascinou um pouco.
No meu caso, eu também vi na faculdade Python, tipo, há muito tempo atrás, e eu achei uma linguagem super bacana para trabalhar com ela. E agora, quando eu comecei a mexer com inteligência artificial, eu falei, cara, tem que usar no Python, né? No Python tem diversas bibliotecas, é, tipo, muito mais fácil trabalhar com machine learning utilizando Python do que com outra linguagem, né? Pelas pesquisas que eu fiz, pesquisando, fazer, pô, qual linguagem é melhor para trabalhar, né? Será que é o C Sharp, o Java, o JavaScript? E dentre elas, assim, a melhor que tem realmente é o Python por conta das bibliotecas que ele oferece, né? Tanto do TensorFlow quanto do PyTorch e das outras ferramentas. E também o suporte, a comunidade também tem uma galera usando esse tipo de biblioteca e fica muito fácil para pesquisar, né? Tal, diversos assuntos. Apesar que ainda não tem tudo para pesquisar, né? Que é um campo muito novo, mas se eu tivesse escolhido outra linguagem, seria muito mais difícil para programar. Para fluir, né?
Eu conheci o Python lá em 99. Um amigo meu, um grande amigo meu até hoje, que é um cara que eu sempre admirei muito e uma das referências técnicas que eu tenho, assim. Mas é um cara muito tímido, então ele não gosta muito que eu fique falando o nome dele. Ele me apresentou o Python e eu torci o nariz na época, né? Que era um moleque, garoto novo, né, arrogante, e programava em C, C++, e queria fazer as coisas difíceis, escovação de bit, não sei o quê. E não tinha muito essa pegada de produtividade, né, você estava muito mais focado em tentar desbravar coisas difíceis e tal, se provar e tal. É uma fase que todo mundo passa em algum momento, o importante é não ficar nela. Mas aí quando eu comecei a usar a linguagem, assim, devagarzinho, sabe, para resolver coisas pequenas, fazer scriptzinhos, e não tinha, não era ligado em comunidade, não era ligado em nada disso, até que teve um projeto numa empresa que eu trabalhava, que teve um problema sério de prazo e tal, e eu tinha levado esse camarada para trabalhar comigo, e ele falou, pô, vamos usar Python. Eu falei, porra, Python, será, cara? Ele falou, acho que vai ser mais rápido. Porra, é um negócio que a gente tinha um prazo... caiu de 6 meses para 2 meses, a gente fez em 1 mês a parada, botamos no ar, né? Até hoje tem um bancão grande aí usando Python e nem sabe, porque a gente disse, não, deixa com a gente, é tudo nosso, a gente é responsável por tudo, porque a gente só podia Java, não sei o que, a gente meteu os troços lá com Python e foda-se, vamos para dentro. Então a coisa funciona, né? E aí aquilo me surpreendeu pra cacete, né? Porque eu já tava com outra cabeça, outro foco. Eu já tinha estudado, né, parte de gestão e questão de contratação de pessoal e por aí vai. E aí eu falei, puta, tem alguma coisa aqui. Aí eu comecei a mergulhar mesmo, né? Profundamente. Pra ver, tá, quem criou essa porra? Qual foi a origem? Como é que foi? E teve uma época, aí quando foi em 2008, 2007, acho que foi 2007, 2008, eu fiz um post no blog tentando contratar a gente e eu botei lá que eu estava querendo contratar Pythonista. E aí o Cláudio Berrondo, que estava organizando a Python Brasil de 2008, isso aí, 2008, ele viu o artigo, que ele é do Rio também, viu o artigo e me mandou um e-mail. Cara, você não quer chegar na conferência aqui não? Esse vai ser um negócio legal. Aí eu fui lá, conheci a galera, fiz um monte de amizade, e aí o resto é história, né? E eu comecei a me engajar nisso, a conhecer as pessoas, a encarar esse universo, e foi muito bom, assim, mudou completamente a minha... Eu já estava engajado em comunidades, né? Eu já estava com a galera da Hora Extra, pessoal do desenvolvimento ágil e tal, mas isso deu uma potencializada, conectar com a galera do Python, fazer amigos em tudo quanto é lugar, realmente transformou a minha vida. E eu acho que o Python tem essa pegada, né, de um negócio que ninguém dá bola. Eu lembro como se fosse hoje que eu li um artigo, nessas minhas pesquisas, eu encontrei o artigo do Paul Graham, intitulado The Python Paradox, que ele fala o seguinte: existe um paradoxo no universo do Python, que Python é uma linguagem que algumas pessoas usam, né, mas nada no mercado demanda Python. E quando você vai entender o que a linguagem faz, isso é na época lá, acho que ele escreveu em 2000, vou chutar errado aqui, mas muito antigo, deve ser 2006, sei lá, uma coisa assim. E aí o artigo era dizendo que o Python é uma linguagem que só programava em Python quem se interessava pela linguagem, quem tinha um genuíno interesse nela, porque não tinha mercado para ela na época. Então ele recomendava para a galera de startup, para as empresas, que contratassem pessoas que programassem em Python, porque são pessoas que cuidam da sua própria educação, né? Que desenvolvem a sua própria capacidade de programar. Então é um artigo muito interessante, que pessoas super interessantes programam naquela linguagem e ao mesmo tempo aquela linguagem não tem uma demanda no mercado. E isso acabou mudando com o tempo, mas foi, eu lembro bem dessa época, era dificílimo contratar gente de Python. Porra. Entrevistava pessoas e mais pessoas, e o cara sabia Python, mas sabia fazer um negocinho assim, pequenininho. Eram poucos os caras que eu consegui contratar assim, lá naquela época, lá no comecinho, que realmente manjavam da linguagem, né?
Isso é uma coisa evidente, assim. Quando eu comecei a conversar com a galera do Python, né, você vê que não é uma comunidade que não é grande, mas também ela não é pequena. Ela é uma comunidade coesa, né? Uma comunidade unida ali. A galera é sempre... Todo mundo muito gente boa, né? E... Assim, realmente, qual o propósito do Python? Né? Dá para fazer de tudo, né? Eu sei que o Fefito está fazendo um projeto aí muito legal com o Python, mas antes dele falar, queria ver de vocês dois, assim, qual foi o projeto com Python mais irado que vocês fizeram? Assim? Aquela solução pode ser, não precisa ser uma solução empresarial, mas quando vocês olharam, pô, isso aqui é uma obra de arte.
Bom, eu sempre trabalhei muito com freelance na área de web scraping, né? E aí Python também caiu como uma luva sobre isso, né? Tem bibliotecas incríveis para raspagem de dados na web, né? E eu usava ela para automatizar. Então, tem um trabalho que eu fiz que era uma quantidade enorme de dados, e a gente conseguiu raspar esses dados da web aí diariamente, uma quantidade enorme com as bibliotecas que o Python tem. Foi incrível. Hoje em dia eu trabalho mais com API com Python, Django, e também produtividade é incrível. Né?
Eu tava pensando aqui, ouvindo vocês falarem, né, tentando lembrar, alguém me perguntou isso recentemente no Instagram, que agora eu virei blogueirinho de Instagram, então me segue lá no Instagram que eu tô sempre respondendo a galera. Eu descobri que o Instagram dá um pau no Twitter. O Twitter é um saco. E o Instagram é sensacional, porque a galera conversa de verdade.
Qual que é o nome, o arroba?
O meu é Henrique Bastos Net, tudo junto. E eu todo dia eu abro uma caixa de pergunta lá para conversar com a galera e fico naquela sacanagem que todo mundo repostando, brincando, não sei o que. Tá muito divertido, o pessoal tá se amarrando, eu tô gostando. E me perguntaram isso no Instagram. E aí eu fiquei assim, porra, como é que eu vou lembrar dessa merda? Aí fiquei nessa parada, né? Então teve esse projeto, né, que a gente meteu dentro do banco sem o banco saber o que que era. Um negócio maneiro. E... Teve um... Tem o metapix.com.br, que é um sistema que eu fiz em 2011 em Django, para um amigo meu, que é um site de videoaulas de Photoshop, Illustrator, essas coisas assim. E é um espetáculo, é um site lindo. Porra, os caras são foda demais. E eu lembro que eu fiz esse sistema, ele nunca saiu do ar, teve as suas evoluções, já migrou de plataforma algumas vezes e nunca teve que mudar o código por conta disso. Então isso foi um negócio sensacional, que é realmente comendo a minha própria ração de cachorro, né? Usando o que eu ensino no Welcome to the Django nos projetos. Então isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Tem um outro projeto, tem o Python Decouple, é um código que não é dos mais bonitos, mas a API dele é linda, maravilhosa, e ele funciona super bem. Então um projetinho que eu fiz, que é super pequenininho, e que mais de 15 mil projetos no GitHub usam ele. Que é mais que tem.
O que é o Python Decouple?
O Python Decouple, ele faz uma inversão de dependência das configurações do seu projeto. Então, ele, ao invés de você colocar no seu código o hardcoded, o secret key, e-mail e esses dados assim, que são do ambiente, né, são da instância, você tira a configuração de instância para a sua variável de ambiente, e o Python Decouple faz uma interface de alto nível que transforma as strings da variável de ambiente em tipos que você quiser. Então você converte automaticamente para inteiro. Ele é muito extensível, né? Então você consegue fazer tudo que você precisa, assim. E ele é muito simples. E é uma, assim, foi uma sacada, assim, que é muito simples, é um sistema muito simples, mas que teve um conjunto grande de insights para fazer ele funcionar bacana.
Então, isso é um problema que todo mundo sofre, né?
É só para todo mundo. Eu gosto muito dessas coisinhas assim, sabe, de arrumar a casa, né? Um outro que eu tenho... Eu gosto muito de fazer esses exercíciozinhos, né? Nos sites de competição e tal. Eu gosto, adoro essa porra. Eu fico passando tempo, assim. A gente, no final de semana, minha filha tá dormindo, eu vou e pego o computador e vou fazer um exercício desse. E aí eu vejo as soluções que o Python permite e é sensacional, né? Eu curto muito essa... a estética do código, uma coisa mais por esporte. E recentemente eu fiz uma modelagem, eu tô fazendo um curso, né, que é orientação a objetos na prática, e eu uso Python para demonstrar as coisas, contar a história dos objetos. E aí eu modelei, tem um desafio de uma empresa, que é para você implementar um banco imobiliário, para fazer uma simulação de Monte Carlo, para você descobrir qual estratégia de jogo é a melhor estratégia. E é um problema que o cara descreve o problema, você diz assim, puta, por onde você vai começar? E aí com o Python ficou um negócio pequenininho, enxuto, super expressivo, assim, deu orgulho de fazer, sabe? Então eu acho que tem muito disso, né? Existe um balanço entre forma e função que o Python permite, que é uma coisa encantadora, né? Ele é esteticamente bonito e ele é funcionalmente poderoso. Eu acho que essa combinação é matadora.
É verdade, cara, esse flow é top mesmo. Eu tenho feito um projeto, né, para atuar no mercado financeiro, né, com machine learning e inteligência artificial. E tem fluído muito, assim, por causa da linguagem do Python, né? Tipo, eu utilizo várias bibliotecas, tipo, no mesmo código. E elas facilitam, até se você pesquisar assim, para fazer a própria análise de dados mesmo com o Python, tem várias bibliotecas já prontas que fazem... backtest, né, que faz a... simula o mercado financeiro mesmo no próprio Python. E isso é uma pegada muito interessante, assim, porque hoje tem várias pessoas pesquisando, né, correndo atrás, tem aqueles traders, né, que a galera se anima e tal, e tem a questão de criar os robôs, né, pro mercado financeiro. Então, o Python, assim, ele é uma das primeiras linguagens que eu vi que tem bibliotecas específicas para isso, né. Já tem um backtest pronto, né, e tudo mais para simular o mercado ali dentro do próprio Python. E as bibliotecas de inteligência artificial também, elas são bem bacanas, elas facilitam muito o trabalho, tipo, das pessoas. Apesar de ser alto nível, né, digamos assim, mas tem como você pegar e codar mesmo, assim, igual o TensorFlow. O TensorFlow tem N maneiras de você codar ele lá dentro, passo a passo, saber exatamente o que está fazendo dentro daquela caixa preta. E isso, tipo, é impressionante, cara. Eu curto muito essa linguagem.
Massa, cara.
Bom, gente...
Cara, vocês já falaram várias vezes aí sobre Django, mas fala pra quem tá escutando o que é o framework do Django, né? até um pouco do seu curso aí também. Eu conheci o Python através do Django, pra falar a verdade. Mas acho que vocês explicam bem melhor que o Django do que eu, né?
Pô, deixa o Léo falar, pô.
Fala aí.
Tá usando a API direto?
Bom, eu trabalhava numa empresa há 10 anos, e aí no meio da pandemia, eu falei, não quero mais saber, vou trabalhar por conta. Entrei num projeto recente, faz 6 meses, estava no início da pandemia ali. Começamos a trabalhar, a fazer uma API pro agronegócio, mercado financeiro focado no agronegócio. E a gente está fazendo API em Django REST Framework, e foi a melhor opção que a gente achou. A biblioteca Python, Django REST mais bem conhecida, documentada, vamos dizer, tem um pouco mais de profissionais na área. E eu tô trabalhando nela, tô gostando demais. Já conhecia ela, mas vamos dizer, de uma forma geral, ela trabalha em cima do Django. O Django é um framework web, Python, para desenvolvimento de aplicação web. O Django tem um template interno ali para trabalhar com front, né? E essa biblioteca Django REST, ela trabalha só com API, Django, e aí ela delega o front-end para frameworks JavaScript mais famosos aí do mercado, né? Então, é isso. Estou trabalhando nisso, focado nisso, e daqui um pouco vamos lançar esse projeto no ar. A gente está no MVP, por enquanto.
É sensacional. Eu acho que você falou tudo, cara. Que você falou da questão da... Tem esse lance da produtividade, o lance das coisas bem separadinhas, né? O template e tal. Eu comecei com o Django porque eu estava pesquisando, a gente tinha um problema na empresa, esse mesmo lugar que eu comecei a usar Python, a gente tinha um sistema grande em PHP. E tava foda arrumar gente para trabalhar em PHP, porque precisava fazer um troço para crescer, sabe? Tava muito difícil. A gente não conseguia alcançar as pessoas e tal. E aí eu comecei a... Fui perguntar, assim, fui pesquisar, será que tem uma coisa em Python que resolva o nosso problema? E eu encontrei o Django. Na época tinha o Ruby on Rails, todo mundo tava tarado para usar o Ruby on Rails. Eu falei, porra, o Rails é legal. Eu cheguei a trabalhar com o Ruby, né, para fazer um projeto, para experimentar, entender a linguagem. Fiz extensões dela, tá lá no meu GitHub. Só que tinha uma cultura que era muito de... Na época a gente não chamava de startup, mas de produtos de web, né? E a gente tinha uma pegada mais corporativa, assim, de sistemas corporativos e tal. Então, dava uma insegurança em relação a isso. E o Python eu sabia, eu conhecia mais, sabia que tinha uma vastidão de bibliotecas que poderiam nos ajudar. Aí eu achei o Plone, que é para fazer portais e tudo mais, que é todos os portais do governo brasileiro são feitos em Plone, praticamente. E aí encontrei o Django. E na época era Django 0.96. Nem era 1.0 ainda o troço. E eu fiquei, puta, fui estudar. Aí eu me tranquei numa sala de reunião durante, acho que foi uns 10 dias. E eu estudei o código-fonte inteiro do Django, fui olhar, fui não sei o que lá. E eu comecei a ver alguns padrões interessantes de separação de responsabilidade, né? De você poder realmente... Ele tem essas integrações de faz mágicas, mas se você quiser, você se mete no meio, tira os troços, simplifica, e eu gosto disso, sabe? Eu gosto de poder seguir um caminho que não era esperado sem ter que fazer grandes contornos. E o Django tem essa característica. Então, foi isso que me conquistou na época, e aí a gente começou a trabalhar com a ferramenta para experimentar e tudo mais, e deu certo, funcionou. E eu passei a me apaixonar, fui conhecendo mais pelo projeto. Teve também uma Python Brasil em Caxias do Sul, que veio o Jacob Kaplan-Moss, que é um dos criadores do Django. E aí o pessoal da Python Brasil, eu nem tinha relação com a associação, né? Só milênios depois que eu virei diretor da associação, e graças a Deus já saí também, porque é um puta trabalho. Aí o Jacob veio pro Brasil e o pessoal da Python Brasil pediu pra eu, pra, a gente tava fazendo uma puta farra no Rio, né, tinha uma bagunça danada, a maior galera de toda uma telinguagem, pra gente receber o cara e mostrar o Rio de Janeiro. Meio que ele foi pra Caxias do Sul, que era um frio do cacete, choveu durante uma semana seguida, e levamos ele pro Rio de Janeiro pra curtir o Cristo, a paisagem, né, passear de barco, essas coisas assim. E aí ele ficou hospedado na casa da minha mãe, e a gente ficou trocando ideia, ficamos camarada, né, nesse processo. Ele foi me contando um pouco da história. Então, pra você ter uma noção, o co-criador do Django não estudou computação, o cara estudou literatura, o cara é formado em inglês. Então, por isso que o Django tem uma puta documentação maneira, tem toda uma cultura de comunicação, de você expressar bem as coisas, organizado, ideias organizadas, né? E eu achei isso muito, muito interessante. E quando a ferramenta foi maturando, né, evoluindo com o tempo, ela foi mostrando, assim, dando saltos de qualidade muito significativos. E principalmente para mim, ela tem essa relação com não me impor. Ela me dá uma sugestão de para onde eu tenho que ir, de como é que eu devo usar as coisas, mas ela não me trava dentro daquele processo. Então eu consigo sempre contornar, é como se eu tivesse que escolher qual é o degrau que eu vou criar uma bifurcação e criar meu próprio caminho, né? Então isso eu achei muito poderoso e comecei a trabalhar com a ferramenta e fui embora. E depois eu criei o curso, né, Welcome to the Django, que eu criei, estão fazendo agora em outubro desse ano, vai ter uma edição agora em outubro que é para comemorar os 10 anos do Welcome to the Django. Então tem 10 anos que eu comecei o curso, 10 anos que a gente atualiza aquela ferramenta. E o curso em si não é só sobre Django, né? Você quer aprender Django? Cara, vou te dar o esquema, é o seguinte: faz o tutorial do Django Girls, faz o tutorial do site, da página lá do Django Project, tem recurso pra cacete na internet, tem livro, é show de bola. O que eu ensino o Django, mas na verdade eu ensino a forma que eu trabalho e a forma como eu quero que as pessoas que trabalham comigo usem, né? Então tem todas as práticas ágeis, toda a questão, essa questão do o decouple surgiu de dentro do Welcome to the Django, né? Mecanismos de deploy, antigamente não tinha Heroku, hoje tem. Eu tinha, na época, o Heroku era só para Ruby, e eu tinha o Herik, que é o Heroku do Henrique. Eu fiz um monte de shell script, Python script no servidor Ubuntu lá, para os alunos poderem fazer git push e botar a aplicação no ar. Porque tem essa pegada, tudo muito prático, tudo muito de boas práticas, tudo muito profissionalizante. E a minha pegada é essa, de como é que você entende tecnologia de uma outra forma e vai muito além da programação. Eu acho que isso é muito importante, porque é o que eu digo pra galera, o pior que pode acontecer para alguém que tem a habilidade de programar é arrumar um emprego de programador. Então essa é uma provocação que eu gosto de fazer sempre, porque programar, cara, as maiores empresas do mundo são de tecnologia. Programar é uma parada que está sempre em alta. Então, se você manja do assunto, às vezes, como com emprego de programador, você está se limitando. Viu? O Léo aí que tá fazendo freelancer, né? E tem o desafio de aprender a fazer, de aprender a se situar e tal. Eu não tenho a menor dúvida que o cara com a capacidade dele, daqui a pouco, vai estar ganhando 3-4 vezes o que ele ganhava na empresa, né? Então, acho que isso são oportunidades muito ricas que a gente tá vivendo agora. Eu não sei se isso vai durar, eu não sei quanto tempo vai durar, mas tá aí, né? A porrada de gente que transforma a vida através da tecnologia, não se limitando a ela. Então acho que isso é uma coisa importante. Eu gosto disso no Django, eu gosto disso no Python, o fato de ter um monte de gente de todas as áreas, né? Principalmente gente que não é de programação, né? Pô, tem alunos que são médicos, advogados. Eu fiz uma lista essa semana no Instagram aí com uma porrada. Tem economista, médico, advogado, especialista em comércio exterior. Quer dizer, quando a França quer comprar um avião da Embraer, liga pro cara. E o cara tava lá no curso, é meu aluno, a gente ficou amigo. Então você começa a conhecer as histórias das pessoas. Por que você usa Python, bicho? Ah, não, tem uns cálculos, não sei o que e tal. Eu falei, porra, não sabia disso não. Então você vai aprendendo as coisas. Então isso é muito rico, né? Vira mais uma linguagem que você fala, mais uma língua que você fala, né? Uma capacidade de se alavancar em qualquer ambiente que você esteja. Então, isso para mim é a parada mais sensacional que tem.
Isso, você me lembrou um assunto, cara, que eu acho que a gente invariavelmente vai ter que tocar, que reflete até um pouco aí do Léo aí também, que o Python te dá autonomia para resolver alguns problemas e parece que isso reflete na vida, né? O cara se sente mais autônomo para resolver os problemas dele próprio.
Essa é uma pergunta complexa, assim, eu não consigo ver ela de forma simples, porque eu não acho que isso é uma coisa que vem do Python. Eu acho que isso é uma coisa que, quando tá na pessoa e ela encontra o Python, parece que sai uma faísca e coisas acontecem, entendeu? Então, eu não gosto, apesar de eu adorar o Python e isso, porra, é a linguagem que eu uso e tudo mais, eu não gosto de tratar ferramentas como talismãs, né? Porque são ferramentas. O poder não está na ferramenta. O poder está na pessoa que usa a ferramenta. Então, isso é uma parada muito importante. Essa questão da... Eu acho que o que acontece no Python, de alguma forma, é que você passa a ter referências muito diferentes de como as pessoas usam o Python. Então, é como se o seu repertório de imaginação ele crescesse. E você começa a ver que, porra, o cara pode ser advogado e usar Python. O cara pode ser... Você começa a ver coisas que antes você achava que tinha só que arrumar um emprego de suporte de infraestrutura e usar Python lá para resolver os scriptzinhos. E agora não, a sua imaginação se expande, você começa a ver outros caminhos possíveis, e aí você começa a ouvir histórias de pessoas e tal, porque a galera é muito aberta, né? Tem uma cultura de compartilhamento muito intensa. Então, acho que isso é uma coisa muito enriquecedora, né? Então, acho que o Python, ele potencializa isso, mas acho que existe, depende de uma predisposição da pessoa. Né? Então, a sensação que eu tenho, para mim, eu gosto, a palavra autonomia, eu até me aproprio dela e criei um outro conceito, né? Que autonomia, para mim, é uma ferramenta para emancipação. Então, é um conjunto de estratégias, hard skills e soft skills que eu tenho que desenvolver para que eu não fique à mercê do sistema. Para que eu possa morar onde eu quero morar, viver da forma que eu quero viver, entendeu? Interagir com quem eu quero interagir. E isso, para mim, é uma parada muito importante. Assim, existe um aspecto de liberdade, né, de soberania da pessoa, né? que eu afetivamente conecto muito com a história, né? Com a minha história no Python, com o que eu vi. Então você vê, por exemplo, o Jacob foi o cara que comprou a briga para me levar para palestrar na primeira conferência que eu palestrei nos Estados Unidos. Eu nunca tinha andado de avião, assim, fui para a conferência nos Estados Unidos, os caras pagaram tudo, era duro, não tinha grana e tal. E a minha vida se mudou a partir daquele momento, que eu conheci o mundo. Aí dali eu fui para a Europa, dali eu fui... Então, tudo isso, né, para mim é muito profundo, é muito pessoal, muito emocionante olhar para trás e ver que, sei lá, nos últimos 15 anos, né, por exemplo, 15 anos atrás eu não era casado. Então, a minha festa de casamento foi paga com Python. Né? A minha casa eu comprei com Python, a minha filha está com 2 anos e tudo que a gente proporciona para ela tem relação com Python. Então, de quem é o Python? Ah, foi um louco na Holanda que mandou um e-mail em 1990, porque ele trabalhou durante o Natal e Ano Novo, no feriado, na primeira versão da linguagem, botou essa porra na internet e o resto é história. Então, o desgraçado mandou um e-mail. E 30 anos depois, a minha filha está se beneficiando dessa porra. Então isso é muito, para mim isso é muito profundo, né? Não é só uma ferramenta, tem mais coisa nisso aí. E tudo bem, no dia que o Python não servir mais, eu fico usando o Python para fazer minhas brincadeiras aqui e vou trabalhar com outra coisa, não tenho problema com isso. Mas o que eu enxergo é isso que vai além da programação. E tudo para mim é importante, eu só falo essa porra o tempo inteiro, tem que ir além da programação. Eu acho que o Python, ele nasceu além da programação. E isso é uma coisa que não se vê em qualquer lugar. Tá? Você não tem nenhuma decisão, eu não lembro de nenhuma decisão na linguagem que foi uma questão puramente de marketing e de enquadramento no mainstream. Não, o nego tá cagando para isso. Os caras estão fazendo a linguagem que ele quer para usar. As pessoas fazem bibliotecas para si, constrói os troços para si. Então, se o mercado vai usar ou não vai usar, isso é absolutamente secundário. Né? E para mim isso é muito poderoso. Isso te dá uma liberdade de você fazer o que você bem entender.
Isso reflete muito na comunidade Python também, né? A maioria dos eventos são organizados pela comunidade. Lógico que tem patrocínio de empresas que se beneficiam também da linguagem, mas a comunidade é muito forte, a comunidade é muito respeitosa também, é muito inclusiva, principalmente tem grupos de Python Girls, Django Girls, então isso reflete muito na comunidade, poucas comunidades que tem esse tipo de inclusão.
Massa, cara, isso aí é esse tipo de resposta que eu queria mesmo. Mas você falou em 30 anos, cara, você acha que o Python tá envelhecendo bem esse tempo? Tá ficando mais maduro? Essa galera do Data Science que tá chegando, eles estão chegando com muita força, você vê isso positivo?
Cara, eu acho que tem espaço para tudo, né? Cada um vai construindo o teu caminho, assim, eu não tenho... É o que eu falei, assim... Não é que não. É o que eu falei, assim, não me importa se... Depois eu comecei a entender um pouco mais de negócio e tal, assim, eu falei, não me importa se ninguém mais usar Python. Porque eu vou vender um troço pro cliente e vou meter Python lá abaixo e ele vai saber o que tá acontecendo e vai funcionar e vai ser lindo, todo mundo vai ganhar dinheiro. Então, você muda a perspectiva, né? A galera fica muito preocupada, não, mas e o mercado? Né? Hoje eu recebi uma resposta, uma pergunta no Instagram. Ah, eu comecei a estudar Django e aí me sugeriram estudar React. O que, que você acha? Eu falei, cara, vai estudar COBOL, porra. Eu conheço um nego que programa em COBOL e ganha 40 conto. React eu não conheço ninguém. Então, se o problema é esse, vai estudar COBOL. Vai virar fodão em COBOL e ganhar o dinheiro da exceção do mercado, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas, o que você quer fazer da tua vida? Você vai fazer o que todo mundo tá fazendo porque você quer, sei lá, se dar bem de uma perspectiva genérica, ou você quer construir a vida que você quer? Porque é o que você quer. Então, para mim, essa é a parte mais importante. O que você quer? Ah, não sei. Ótimo. Então, descobre. Aí você vai ver se é Python, se é Java, se é não sei o quê. Não tem problema nenhum. Pode fazer o que você quiser da sua vida. Né? Isso é foda, né? Porque parece que eu tô me negando a dar uma resposta. Não, mas não é isso. É porque a pergunta não faz sentido. Da minha perspectiva. Né? O que faz sentido é, beleza, como é que você vê a tua vida? Pra onde você tá indo? Quem você é? Quais são suas circunstâncias? O que você quer fazer? Se você não pondera isso, né? O Léo tava dando o exemplo dele aí. Ele curte, pelo que eu entendi, ele curte o lance de scrapping. É um universo vasto, sabe? Ele curte isso. Então, é para onde ele caminha, é o que ele gosta, ele se vê no tempo em relação a isso. Né? Eu tenho um perfil, um traço de personalidade em que, se eu fizer o mesmo projeto 3 vezes, eu quero pular pela janela. Eu não aguento, eu acho um saco, eu fico entediado. Então, eu trabalho com o quê? Com empresas que estão pegando fogo e as pessoas estão morrendo. Então eu entro lá, apago o incêndio e vou embora. Pronto. É o que eu gosto de fazer. Né? Consultorias e tal, e parte de negócio. Tá? Me meto nessas porra também. Então é muito do que você quer. Porque tem espaço para tudo. Só que a gente não é treinado para aprender a enxergar isso. Então existe um problema anterior. E é como é que você se torna apto para observar as oportunidades e aproveitar elas. Né? De uma maneira propositiva. E não de uma maneira reativa. Porque se você quer estudar qualquer coisa que as pessoas estão contratando, você vai cair numa empresa de qualquer coisa que faz qualquer software, que é de qualquer jeito e que é qualquer merda. Você quer ser escolhido ou você quer escolher? Eu gosto de escolher. Acho que isso é uma diferença, é uma questão de postura, né? Então, a galera da Data Science é show de bola. O pessoal tá vindo com uma puta energia. Tem meu querido amigo Carlos Melo lá, que pô, faz um curso de Data Science sensacional. Né? Tem uma galera que acompanha ele, está trazendo uma galera que não é de programação para o universo da programação. E os caras vão ter os desafios deles, porque eu tenho alunos que são de Data Science e os caras eles vêm até mim porque eles, porra, eu sei Data Science, eu sei Machine Learning, eu sei inteligência artificial, mas eu não sei programar. Eu, assim, eles fazem os scripts, ele faz o troço funcionar, só que a porra não escala, não fica no ar, dá pau, ele não sabe aonde aconteceu. Ele não desenvolve sistemas. Eles têm scripts de inteligência artificial, mas não tem sistemas de inteligência artificial. Então eles vêm estudar comigo para poder aprender a parte de como é que faz, como é que organiza o sistema, como é que você armazena os logs, como é que você controla a segurança, faz escalabilidade, essa parada toda, né? Então acho que ele tá trazendo gente, e quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Eu acho que as demandas, elas tendem a continuar alta durante muito tempo, e depois que a demanda der uma queda, que eventualmente isso acontece em algum momento, porra, você tem um ferramental para criar, né, para subir o nível de abstração e criar soluções que você quer, né, que te interessam. Então, o bacana da programação é isso. Você quer atuar em que nível de abstração? Você escolhe. Ah, é sistema? Não, é tecnológico? O lance tem que fazer o quê? Tem que estar sempre se melhorando, sempre estudando, sempre progredindo, sempre... Não pode sentar na zona de conforto e achar que, porra, tô aqui garotão com 20 e poucos anos ganhando uma grana alta mais do que meus pais e acho que isso vai durar para sempre sem você se mexer. Não vai ser assim. Pode ser que dê merda. Eu tenho que ser prudente. Né? E como é que é a prudência? Aproveita que tá tudo bem, aproveita que a coisa tá boa e guarda a porra do dinheiro e investe e aplica e pensa no futuro e por aí vai. Acho que é ótimo que tá vindo mais gente de tudo quanto é área. E que bom que essa galera tá vindo pro Python. Sinal que você vai ter recursos e capital social, né? Capital intelectual para inclusive criar soluções em áreas que você não fazia mais puta de ideia de que seria possível. Então vai de agronegócio, biomedicina, não sei o que, tudo você pode fazer. Por quê? Porque tem gente de todos os tipos envolvidas na tecnologia. E todo mundo fala uma língua comum que é Python. Acho que isso é espetacular.
Massa, cara. E essa tua visão de empresário, o pessoal sempre comenta a questão de mercado de trabalho. Antigamente estava escasso, você falou várias vezes que era difícil encontrar, como está hoje?
Cara, não sei, tem 12 anos que eu sou desempregado. Então, não sou muito por dentro, não. Todo dia eu recebo um e-mail de alguém pedindo para contratar um lugar. Tem alguém para indicar? Tem alguém para indicar? Eu falo assim, cara, ó, tem um formulário aqui, você clica, preenche ali, que a minha equipe aprova, vai direto para a nossa rede de alunos anunciar para a galera lá. Mas todo dia alguém me pede para indicar, porra, arruma um cara bom disso, um cara bom daquilo, não sei. Então tem demanda. Mas eu tô meio por fora do que tá rolando ainda, assim, no detalhe, né?
É, eu tô 6 meses desempregado só. Tô mais por dentro do mercado, vamos dizer, né? Eu recebo proposta do LinkedIn praticamente todo dia. É, e tem pessoal da comunidade aí também que recebe direto. Tem muita vaga de Python, está crescendo muito, principalmente web, Django, Flask, frameworks web, machine learning também, data science. O ferramental Python, de forma geral, é muito vasto, tem áreas, tem todos os tipos de áreas e tem ferramenta para isso também, né? Então, tem muito mercado. Você não precisa nem ir atrás, tem muita empresa vindo atrás de programador Python.
Aliás, né, a empresa que a gente está aqui, a Nuvem, está com vaga também. Você está ouvindo aí.
Mas é remoto?
Remoto, 100% remoto. Mas é esse momento, acho que abriu muito a cabeça da galera para trabalhar remoto. Então, tem mais um ponto que vocês gostariam de comentar? É isso mesmo.
Ah, eu acho que encorajar a galera, né, a... Primeiro, agradecer o convite, achei massa. Vamos ontem, gravamos hoje, acho isso maneiro pra caramba, agilidade total. Mas encorajar a galera que tá ouvindo aí a entrar em contato com a gente, né? Com todos nós, assim, a trocar ideia, se aproximar, né? Trocar figurinha. Não fica preso atrás do computador tentando estudar sozinho, não. Vai trocar figurinha com a rapaziada, bota seu código na internet, vai interagir. Porque você vai aprender muito mais rápido do que ficar lendo livro atrás de livro e consumindo informação. Para de consumir e começa a produzir. Esse é um negócio que faz toda a diferença. E interagir com as pessoas e fazer amizades, acho que é a parada mais importante. Assim. Quando eu falo, né, que eu estou por fora do mercado, é porque as melhores oportunidades não vêm do mercado. Elas vêm daquele seu camarada que te dá o contato, que te dá o bizu, que vai te avisa antes. Porra, e aí, cara, vem a bola redondinha, só bater pro gol, né? Então, não dá mole nisso, não. Não é uma questão só de saber programar e saber tecnologia. É uma questão de você também ter uma boa rede de relacionamentos, né? De amizade mesmo, de pessoas que notam a sua existência porque você está sempre servindo elas da melhor maneira possível. Acho que esse é o grande espírito, é isso que é uma coisa que rola muito na galera de Python, e você pode se beneficiar disso, independente do seu nível de conhecimento e da tua área. Então, se quiser falar comigo, eu sou extremamente promíscuo na internet, procura Henrique Bastos em tudo quanto é lugar, vai aparecer lá, henriquebastos.net é meu site, henriquebastos.net é meu Instagram, e se quiser o WhatsApp também é 21 99618-6180.
Bom, pessoal, você está ouvindo, já procura lá carreiras.nuvem.net, segue aí nossas redes aí, @nuvemtecnologia, YouTube, Instagram, e fica de olho aí nos canais do Deezer e do Spotify para os próximos episódios do Papo na Nuvem, com mais temas aí. E no mais, nada mais. Falou!